Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Tato.
Ah, tudo ok agora.
A todos os nossos ouvintes novamente. Na verdade, Ana, eu acho que caiu até a internet, porque é de cair o queixo mesmo as decisões que o presidente da República tomou nessa última semana. E eu começo, talvez, pela pior de todas, que é o veto ao projeto da desoneração da Folha, que é algo que já vinha acontecendo no Brasil há muitos anos, não é? Que permite com que as empresas sigam podendo manter empregos, que permite maior arrecadação, inclusive, para os cofres públicos, obviamente, não é? Não só porque as empresas seguem na capacidade máxima produtiva, mas porque, tendo empregos, as pessoas também consomem, enfim, gira a boa roda da economia. E eis que surpreendentemente não, porque já havia sinais, né? O presidente veta completamente o projeto que, na verdade, dos últimos anos era o melhor de todos, porque ele permitia às empresas, inclusive, um prazo maior agora, estendia até 2027 essa garantia, não é? Ou seja, permitia aquilo que a gente deseja num país maduro, num país de primeiro mundo, poder se planejar do ponto de vista financeiro e orçamentário para o próximo ano. Veja bem, eu vou dar um exemplo, um só, são mais de 20 exemplos que eu poderia dar, mas vou dar um que diz respeito à nossa cidade, à nossa região, é uma das fortalezas do Estado e do Brasil, que é o setor da proteína animal. Não é? Em sendo mantido esse veto, que eu tenho absoluta convicção que o Congresso não fará isso, você imagina a repercussão negativa, o número de desempregos que aconteceriam ali e em qualquer outro lugar, que as empresas precisam disso também para poderem ser competitivas, e por isso que o Brasil é um dos expoentes do ponto de vista do comércio, do cenário internacional. Então é uma barbaridade essa decisão, ainda mais partindo de alguém que se diz defensor dos trabalhadores. E a outra decisão, Ana Lúcia, esdrúxula, não é só do Lula, outros presidentes seguiram o mesmo caminho, ou o Brasil muda isso, ou nós vamos seguir ladeira abaixo, no sentido, inclusive, da falta de moral, da falta de respeito e, pior de tudo, do abuso cometido por quem vai pro STF. A indicação do chefe da Casa Civil, Flávio Dino, agora para ocupar uma vaga, que foi inclusive de uma gaúcha, uma mulher, né, lá do STF, que se aposentou recentemente, Rosa Weber. É uma barbaridade. E não é porque ele é esquerda, porque ele é companheiro do Lula, porque, como eu disse, outros presidentes cometeram o mesmo erro. Mas é um absurdo você acomodar no STF, independentemente de ter condições técnicas, um companheiro político, alguém que fez parte do governo, de um projeto de governo, enfim, alguém que obviamente tem compromissos claros e definidos. E no caso do Flávio Dino, mais ainda, porque ele manifesta tudo isso, ele é alguém que desdenha do Congresso, foi convidado, foi convocado e nunca foi nas comissões da Câmara. Então, olha, o que está ruim, e o STF está muito ruim mesmo, vai piorar, Ana Lúcia. Ou nós mudamos isso, repito, ou eu não sei para onde nós vamos ir. E pior, houve uma ameaça de mudança, de reforma nas regras, que na verdade a montanha pariu o rato, porque simplesmente o que foi decidido é o seguinte: olha, ministro não pode, num canetaço, invalidar uma decisão que passou pelo Congresso, que passou pelo presidente da República, ou seja, foi votada, foi aprovada por maioria, né? E além de tudo, sancionada pelo presidente da República, e numa liminar, uma pessoa só, um ministro, com todo o seu poder, dá um canetaço e invalidar isso. Só isso que aconteceu na reforma. E você viu a grita que deu, o desaforo dos ministros do STF, que se sentiram ofendidos, chamaram os senadores, inclusive, de pigmeus morais. Eu queria ver a hora que mexerem naquilo que tem que mexer. Mandato, a forma de indicação dos ministros para não acontecer isso que a gente está falando, e mais ainda, Ana, algo que eu falo aqui há muito tempo, mexerem no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Simplesmente tirando aquilo que nem devia ser permitido ao CNJ, que é legislar em causa própria. Aí o caldo vai ferver. Mas, Ana, lastimavelmente, essas duas notícias são muito ruins para o nosso país. Esse é meu ponto de vista.
Bom, Sérgio, temos hoje também o início de um evento global, né, que foi muito esperado, muito comentado também nas últimas semanas, que é a COP28, que vem para falar também principalmente do que estamos vivenciando no dia a dia, né, que são as mudanças climáticas, a questão ambiental. Tem acompanhado o assunto?
Sem dúvida alguma, tá ali. Veja bem, eu espero que o Brasil não chegue lá, com o perdão da expressão, de cócoras, né, se sentindo culpado ou responsável por manter, digamos assim, um ambiente equilibrado no mundo. E digo isso com muito orgulho, porque nós fazemos isso aqui. O nosso agro, ele respeita o meio ambiente, a sustentabilidade, ele caminha nesse sentido, não é? E aí alguns países vão lá e começam a ditar regras para que o Brasil cumpra, mas eles não têm uma árvore em pé, especialmente que seja de mata nativa, e nós temos 60% do território brasileiro. Então, é um assunto que tem que ser tratado com seriedade, com maturidade, com responsabilidade, mas obviamente que o Brasil precisa mostrar tudo o que ele faz pelo meio ambiente e passar a cobrar dos demais. E veja bem, Thali, quem está lá patrocinando tudo isso é um dos reis do petróleo, da exploração do petróleo, que todos nós sabemos, não é? Que as consequências que tem os combustíveis vindo de fósseis, enfim, não de fontes renováveis. Talvez essa seja uma grande questão para discutir lá. E será que vão ir contra o anfitrião? É complicado, não é? Mas, enfim, efetivamente, né, nós estamos vendo tanta coisa mundo afora, inclusive lá, agora nos Emirados Árabes, em Dubai, Abu Dhabi, no deserto, teve enchente. Veja que absurdo, né? Então é uma preocupação real, todos temos que nos dar as mãos, tratar muito disso, mas o Brasil, sem dúvida alguma, pode bater no peito e dizer que faz o dever de casa. Tem que melhorar? Tem, mas nós estamos num caminho que quem nos aponta o dedo deveria ter vergonha na cara de fazer isso.
Sérgio, a gente te agradece mais uma vez por tirar esse tempo para conversar aqui conosco, com a nossa audiência. Por aqui a gente está sempre à disposição. Um abraço e boa quinta-feira e um feliz mês de dezembro também, que já vai começar.
Pois é, já estamos no final do ano, né? E no início de um outro ano, mas que bom, os ciclos vão se renovando. Ana, Thali, a todos, eu que agradeço, é um privilégio, um prazer a gente poder conversar toda quinta-feira. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Fé na vida e fé no trabalho sempre.
Até a próxima quinta.